Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia e bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre e de 2008. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde está disponível também a apresentação. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, presidente do Conselho de Administração e diretor de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor-presidente e diretor de Finanças. Inicialmente, o senhor Ricardo apresentará os resultados do quarto trimestre de 2008. Depois, o senhor Alessandro comentará o desempenho operacional e financeiro da companhia. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Ricardo. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem dessa conferência aqui de apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2008 e também dos números totais de 2008. Seguindo diretamente para a apresentação, na página 4, nós apresentamos os números da Receita Bruta. A Receita Bruta totalizou nesse trimestre, no último trimestre, R$ 30,5 milhões, sendo que 24,5 em aluguéis e 6 milhões em serviços. Um crescimento de 40% em aluguéis e mais de 80% nos serviços. No total do ano, a Receita Bruta foi de R$ 94 milhões, onde 77 em aluguéis e aproximadamente 17 em serviços, com crescimentos aí em relação a 2007 de 61 e 43%, respectivamente. Esse crescimento das receitas de aluguéis é resultado do crescimento das receitas do portfólio original da companhia, do crescimento das luvas e quiosques, além das receitas do portfólio adquirido em 2007 e 2008, e do inaugurado em 2007, que foi o Santana. O crescimento de R$ 5 milhões na receita de serviços de 2008 em relação a 2007 teve aí como principal fator o crescimento das receitas de estacionamento, que desses R$ 5 milhões representou em torno de R$ 4 milhões. No total do ano, as receitas de estacionamento representaram 70% da receita total de serviços. Na próxima página, página 5, nós apresentamos a evolução das receitas de aluguéis e serviços por metro quadrado. Nesses números, a gente já, no terceiro trimestre 08, a gente já está considerando o Shopping Light, que foi adquirido no terceiro trimestre 07, e no quarto trimestre 08, o Suzano, que foi adquirido no quarto trimestre 07. No Same Store, a receita dos aluguéis por metro quadrado foi de R$ 153,20 e R$ 40 em serviços. No novo portfólio, esses números foram de R$ 113,10 e R$ 25,60, respectivamente. Ambos os portfólios, o original, o Same Store e o portfólio adquirido, apresentaram uma melhoria constante nesses números. Só relembrando, como nós já falamos outras apresentações, eu queria destacar o crescimento das receitas de serviços no novo portfólio e, como a gente já falou, eles vêm, à medida que vão sendo implementados, eles vêm tendo aí um crescimento constante, chegando agora a 25,60 nesse trimestre. Na página 6, a gente apresenta um detalhamento das receitas de aluguel. O aluguel percentual sobre vendas representou aproximadamente 11% das receitas totais dos aluguéis no quarto trimestre. O total das receitas de aluguel nesse trimestre, o mínimo e o variável, foram de 21,2 milhões, que representou um crescimento aí de mais de 38% em relação ao quarto trimestre 07. No total de 2008, o aluguel percentual ficou em torno dos 10% das receitas totais de aluguel, que representaram no ano inteiro mais de 67 milhões de reais. Ainda com relação a esse detalhamento das receitas de aluguel, as luvas e os quiosques representaram em torno de 9% das receitas totais de aluguel. Na próxima página, ainda falando sobre o Same Store, e aí, de novo, incluindo no portfólio original os shoppings Light e Suzano, a gente apresenta a evolução dessas receitas. No quarto trimestre foram de 13,2 milhões contra 11,7 no quarto trimestre 07. Isso representa aí um crescimento na ordem de 12,5%. No quarto trimestre, nós temos aí uma concentração de aniversários dos aluguéis. É o mês que tem uma concentração de reajuste dos aluguéis. Nas figuras anuais, o crescimento desse same store foi em torno de 9,4%. Na página 8, a gente apresenta um detalhamento dos serviços, o crescimento desses serviços, a inovação que eles trazem aí no portfólio adquirido. Essas receitas no quarto trimestre foram na ordem de 20% no total da receita da companhia e de 18% no número anual. As receitas de serviço foram de 6 milhões no quarto trimestre, que representa aí um crescimento de mais de 80% em relação ao quarto trimestre de 07. Em 2008, totalizaram aproximadamente 17 milhões, um crescimento aí de mais de 43% em relação a 2007. Do total dessa receita, em 2008, os estacionamentos representaram em torno de 70%. Na próxima página, na página 9, e falando de novo sobre aluguéis, a gente apresenta as figuras de vacância desde o quarto trimestre do ano passado. A vacância é, na nossa visão aqui, a melhor medida do desempenho e melhoria dos resultados. A redução da vacância, além de aumentar as receitas de aluguel, reduz o custo de ocupação, que é representado aí pelo condomínio das lojas vagas. No quarto trimestre de 2008, a vacância total da companhia foi de 3,4%, contra uma vacância no início do ano, do primeiro trimestre, de 4,5%. E no primeiro trimestre desse ano, todos os shoppings adquiridos já faziam parte do portfólio da companhia. Na próxima página, página 10, os indicadores de desempenho. O resultado das melhorias operacionais, e já representando aí o reflexo do turnaround dos shoppings adquiridos e da implantação dos serviços complementares. Essas melhorias, elas são refletidas nos números do NOI e do EBITDA ajustado. O NOI do quarto trimestre 08 foi de 24,6 milhões de reais, com uma margem de 86,2% em relação à receita líquida, e de 73,3 milhões no total do ano, com uma margem de 84,3%. O EBITDA ajustado do quarto trimestre foi de 21,4 milhões, com uma margem de 74,9%. No total do ano, o EBITDA foi de 64 milhões, com uma margem de 73,6%. O resultado líquido da companhia e o FFO já foram, estão impactados aí pelo crescimento das despesas financeiras no período. O resultado líquido ajustado da companhia do quarto trimestre foi de 3,5 milhões de reais e no total do ano um resultado negativo de 4,7 milhões. O FFO do quarto trimestre foi de 6,3 milhões e no total do ano 7,5 milhões de reais. Na página 11, o endividamento total e a posição de caixa da companhia em 31 de dezembro. O endividamento total nesta data era de aproximadamente 505 milhões de reais, onde 53% desse valor era representado pelo CRI emitido em junho de 2008 e outro em dezembro de 2008. 23% desse valor era junto ao BNDES e aproximadamente 24% com outros bancos. A posição de caixa e aplicações nesta data, 219 milhões, o que se traduz aí num endividamento líquido em 31 de dezembro de 285 milhões de reais. Na próxima página, o reflexo, a gente mostra o reflexo dos eventos subsequentes ocorridos entre 1º de janeiro e 16 de março desse ano. Nesse período, a companhia amortizou empréstimos no total de 154 milhões, liquidando os empréstimos junto ao BNDES, o subcrédito A e B. Com isso, além dessa liquidação, obteve ainda a dispensa de pagamento do subcrédito C. Com isso, com essa amortização e o desconto no subcrédito C do BNDES, o endividamento bruto da companhia passou dos 504,7 milhões de reais para 335,6 milhões de reais. Ainda desse total, 268 milhões são representados pelo CRI, dos quais 250, como eu falei, captados em 2008 e com um prazo total aí de 10 anos. Do restante, em torno de 68 milhões são com instituições financeiras, onde 62 têm vencimento no curto prazo. Desses valores, nós já estamos trabalhando no sentido de alongar também esses vencimentos de curto prazo. Com isso, eu finalizo a apresentação dos resultados financeiros. Passo a palavra para o senhor Alessandro Veronese. Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado também por estarem aí atendendo a conferência da companhia. Passando para a página 15, nós apresentamos aí uma atualização só para manter o registro do portfólio da companhia, para aqueles que usam as apresentações como fonte, e aí já apontando inclusive aos potenciais de expansão dos shoppings ainda incorporados, já incorporados aqueles realizados, e também os projetos em desenvolvimento, que nós vamos apresentar adiante. A página 16, a linha de desenvolvimento disso que nós temos apresentado hoje, para esse primeiro semestre nós já temos a previsão da abertura do Greenfield, do Outlet em Itupeva, que aponta aí com 17 mil metros quadrados, e continuamos desenvolvendo aí outros projetos. Nós vamos entrar em detalhes mais adiante a respeito de nossas perspectivas sobre o mercado como um todo. Nós vamos aproveitar também para fazer a apresentação de alguns dos projetos para aqueles que não têm oportunidade de visitar os shoppings da companhia, já que alguns dos analistas e acionistas também visitam, mas na próxima página a gente já tem a foto do que foi a evolução da expansão do International Shopping, que já está incorporada aí no portfólio. Ocorreu durante o segundo semestre do ano passado, foi aberto em novembro essa expansão, nós hoje, por exemplo, no caso do International Store Shopping, fôssemos checar o tenant mix, haveria novamente demanda para continuar uma expansão, para mais uma expansão. Entretanto, nós temos que ser cuidadosos a respeito de previsões de varejo no ambiente atual, pelas razões que nós vamos levar adiante, por uma questão de conservadorismo que é sugerido num cenário econômico como o que hoje o mundo passa. Próxima página, nós apresentamos também o que foi o resultado da expansão de Suzano. Suzano era um shopping, como nós já dissemos lá atrás, na época da aquisição, que tinha 13,1 mil metros quadrados de área bruta locável, e nós acrescentamos quase que 50% mais de expansão, mais 6,4 mil metros quadrados. A vacância no ponto de aquisição, só para se ter uma ideia, é que mesmo demandando essa expansão que já cabia, era de 5,5 e após expansão, mesmo com um acréscimo de 50% da BL, a vacância, nesse exemplo só, ela cai para menos de 2%. Então, isso demonstra que realmente a companhia corretamente previa o potencial de expansão desse shopping e o avaliou dessa maneira, mesmo antes da sua aquisição. Na próxima página, nós temos também fotos do retrofit que está sendo realizado no Top Center. Tá? Da mesma maneira, nós estamos aumentando a produtividade por metro quadrado de receitas em alguma coisa como 80% de crescimento, por readequação de tenant mix e, além disso, por melhoria de ocupação. Esse é o caso do Top Center, aí tem algumas fotos já mais atualizadas. Nesse próximo trimestre também é esperado que ele seja todo entregue, todo retrofit. Na página 20, nós temos fotos do mês de fevereiro do outlet. Ele já estava, neste momento aí, e hoje em março, mais ainda, praticamente com toda a parte de construção dos empreendedores realizado. Nós estamos acelerando o processo de obra dos lojistas, que aproximadamente 75% deles estão aí em obras. Algumas das fotos já mostram, inclusive, aí, o andamento e a identificação de lojas, com a expectativa também de abrir, dentro desse primeiro semestre de 2009, também esse outro projeto. Existem ainda em projetos que em desenvolvimento da companhia, ou de Barueri e do Sulacap, com comercialização já em torno ou em um deles até superando a metade, superando os 50%. Entretanto, é importante notar que nós adiante vamos avaliar o humor diferente que os varejistas têm tido a respeito de expansões também. Como nós já tínhamos dito no terceiro trimestre, os varejistas, na conferência do terceiro trimestre, conferência de resultados do terceiro trimestre, os varejistas seriam mais seletivos e teriam que ajustar os seus cronogramas de expansão de acordo com a performance do varejo e a disponibilidade de crédito ao consumidor. Então, nós também vamos estar ajustando esses cronogramas de acordo com as expectativas deles de ajuste. Na página 21, nós apresentamos um quadro de valoração de ações pelo preço da cotação numa data recente, aí, que foi de sexta-feira passada, na data que nós fizemos até a divulgação de resultados, e os valores ajustados de valores contábeis, né, com valor de liquidação de ativos e de passivos, e o consenso de analista de acordo com a fonte de Bloomberg. Página 22, apresentamos as informações de governança da companhia, quais são os índices que nós estamos aderidos e quais os compromissos de governança da companhia, assim como também o volume de free float. Nós vamos então entrar, como antecipei aí já, na avaliação do setor, na página 24, falando um pouco a respeito da nossa visão em termos de cenários e perspectivas. Apesar do Brasil não ser uma economia tão aberta quanto a maior parte das emergentes já o era, nós naturalmente tivemos impacto, principalmente e começando pelo comércio externo e produção industrial como consequência. E já percebemos o aumento do desemprego, apesar de que num passo mais lento do que se era previsto inicialmente por alguns estrategistas. Como pontos positivos na página seguinte, em termos de bons fundamentos, o que a gente nota é que dos últimos anos, dos últimos 5 anos, a massa real de rendimentos dos ocupados aumentou em aproximadamente 34% em termos reais. E a maior parte disso, quando decompondo em termos de população empregada e aumento de salários, a maior parte vem do aumento real de salários, incluindo aí o controle de inflação, que é um ganho real também para os assalariados. Isso daí é um ponto positivo para a estratégia da companhia de foco nas classes B e C para varejistas que são como os nossos locatários. Na página 26, ainda apresentando aí os fundamentos dessas classes B e C, como as nossas expectativas de maior proteção para desempenho da companhia, nós notamos o que elas têm representado de crescimento sobre o total de massa de empregados, de população economicamente ativa no Brasil e de toda a população. E também um número interessante é o índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, desde o início da crise mais abrupta, aqui em setembro, que nós notamos que as classes mais baixas tiveram uma queda do índice de confiança bem menor do que o topo da pirâmide. Isso também tem sido fundamento para apresentar o crescimento do varejo ou a sustentação do varejo em alguns meses, como nós podemos ver na página seguinte. Nós identificamos aí a performance de diversas categorias do varejo, como tem sido anunciado, essas são informações do IBGE, e as informações do IBGE no final estão também apresentadas em conjunto com o crescimento de acordo com a pesquisa da Abrace, Ação Brasileira de Shopping Centers, que é a última linha. Perdão. Nesse aspecto, nós notamos que ainda há um ligeiro crescimento, tá? Inclusive no começo deste ano, nos primeiros meses deste ano, nos 2 primeiros meses, mas nós notamos um comportamento muito errático das diversas categorias dentro do varejo. Então, nós notamos, por exemplo, bens duráveis com um crescimento ainda bastante sustentável, entretanto, quando você nota a produção industrial, você nota uma queda muito acentuada. Daí é necessário fazer inferências a respeito de como é que deveriam estar estocadas essas companhias, ou se estão subestocadas, ou se estavam sobreestocadas. São decisões individuais e microeconômicas que são tomadas e cada vez mais dificulta você modelar o varejo como um todo. Mas isso é o que é importante para que a gente continue acompanhando nas decisões da companhia sobre a administração dos shoppings existentes, como dos futuros. Da mesma maneira, a gente nota, e aí não nessas categorias do IBGE, mas dentro da quebra de categorias da Abrace, nas lojas das grandes redes, que teriam sido mais afetadas com redução de vendas do que as lojas satélites, como digamos, em função do volume daquelas, das lojas maiores, de vendas, já ser em grande parte financiado, e quando houve uma restrição de crédito ao consumidor, isso também causou um impacto. Toda essa avaliação continua sendo feita na empresa, que é um diferencial da empresa, como nós sempre apresentamos. Nós procuramos, então, administrar, não é um shopping center olhando apenas de forma geral, mas olhando de forma detalhada cada categoria e a performance de cada varejista. Óbvio que isso tem dado bastante mais trabalho para nós, porque hoje não é um comportamento uniforme das categorias e nem mesmo dos varejistas dentro de uma categoria, mas acreditamos que isso é até uma ação defensiva para prevenir resultados frustrantes da companhia. Bem, desta forma, encerramos aí a apresentação de cenários e perspectivas brevemente. Ficamos à disposição, eu, Ricardo e o resto da equipe aqui também presente, para perguntas e respostas que as pessoas eventualmente tenham. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Sami Karlik, do Banco Fator.
Bom dia a todos aí. Eu queria perguntar a respeito da inadimplência, e não dos consumidores, dos lojistas. Vocês têm percebido aí algum crescimento nessa taxa de inadimplência aí dos lojistas com a General? E nessa mesma linha, vocês têm uma ideia de grau de dependência desses lojistas de vocês? Ele está bem diluído? Quantos por cento seria aí, em média, da receita que depende de um determinado lojista? Se é que vocês já fizeram esse cálculo. Obrigado.
Samir, Alessandro, eu vou responder a segunda parte, que é a respeito de concentração. Os 10 maiores clientes da companhia representam menos de 8% da receita total da companhia. Então, não há uma concentração especificamente de varejistas nesse aspecto. A respeito de inadimplência, até passo para o Ricardo, para ele comentar.
Samir, bom dia. Falando dos números ainda de 2008, são esses que a gente apresentou, os números de inadimplência estão em linha e na normalidade de que foram o total do ano. Até o final do ano, a gente não notou e não experimentou nenhum acréscimo de inadimplência. Nos números do primeiro trimestre, a gente deve estar fechando aí nos próximos dias, com o final do mês, e aí a gente tem uma posição detalhada do que vai ser esse primeiro trimestre.
Ok, perfeito. Vocês teriam uma ideia desculpa, fazendo outra pergunta, de ABL para entrar em 2009?
Samir, Alessandro. Se nós colocarmos o ABL em 2009, o que tem é isso que eu estava apresentando para vocês. Nós temos hoje uma inauguração. Originalmente, no portfólio, nós teríamos previsto mais um dos Greenfields, tá? Só que isso daí pode ser reavaliado, e aliás, deve ser reavaliado em função do cronograma dos próprios lojistas, tá? Mesmo lojistas, e na verdade a maior parte das lojas considerando já comercializadas, as âncoras, a gente já tem uma comercialização antecipadamente, mas mesmo nesse sentido, há uma demanda que a gente percebe de que não seja pressionada a data de inauguração, mesmo de contratos já firmados. O que a gente tem que ter é bom senso para poder atender também bem o lojista, porque não é uma discussão jurídica contratual, e sim uma discussão de melhor performance de todos. Então, o que a gente percebe? Que pode haver uma postergação disso para o ano de 2010, que é o cenário mais provável, do segundo Greenfield que estaria nesse ano. Né? Entretanto, expansões podem surgir durante o ano em função de produtividade e de demanda que seja muito bem, mais conservadoramente ainda do que já era, calculada. Tá? Porque um risco de uma expansão sempre é muito menor do que o risco de uma construção. Ele não depende de um startup simultâneo de todos os lojistas. Ele, na verdade, já está operando e você só complementa o mix. Essa é a maneira como nós entendemos o negócio.
Tá perfeito. Obrigado, Alessandro.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Piacentini, da Fama Investimentos.
Bom dia, Ricardo, Alessandro. Minha pergunta é em relação aos Greenfields. Eu queria saber daqueles que estão paralisados ou um pouco ou postergados, eu queria saber um pouco como está o sentimento das âncoras em relação a isso, se eles estão com ok para isso, ou como que elas estão sentindo o ambiente para os Greenfields. Obrigado.
Oi, Bruno. Alessandro. Olha, para responder a tua pergunta, é até, na verdade, o raciocínio no sentido contrário. Em função da nossa avaliação do cenário deles, da perspectiva de crescimento, é que nós estamos retardando as obras. As obras, inclusive, já estavam em fundações, em estrutura de dois dos shoppings.
Uhum.
E nós desaceleramos o ritmo. Por conta do que nós tivemos de demanda de alguns, mas alguns importantes varejistas já contratados conosco, mas que tiveram ajustes nos orçamentos deles e nos planos de crescimento e que teriam que estar ajustando tudo isso. O humor, por outro lado, a gente percebe que o lojista satélite hoje tem até um humor mais positivo, até por ter uma menor sofisticação, talvez, do que aquele que está mais conservador, que são os mais qualificados. Tá? Então, na verdade, a decisão nossa vem no caminho contrário. É uma decisão que a gente percebe deles. E aí, sem citar nomes, mas basta acompanhar o noticiário para ver o que tem acontecido com os planos de expansão, de que maneira eles estão sendo lidados, aí pelo lado do varejo.
Perfeito. Tá bom. Muito obrigado.
Imagina.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a teleconferência da General Shopping Brasil. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Obrigado a todos por também estarem aqui na nossa conferência, todos que nós acompanhamos aqui pelo painel de controles e aqueles que futuramente também venham a consultar o site da General Shopping. O departamento de RI, na figura do Márcio e da minha, permanece à disposição, como sempre, dos senhores investidores e analistas para o que se faça necessário. Muito obrigado e um bom dia.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.